Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para o A Equipe Avalia 2019. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de ajudar a gente a continuar fazendo em apoia.se/combo e conheça nosso trabalho em comboconteudo.com. Vamos agora com o episódio
Isso é muito adulto,
com coisas muito adultas. Vamos começar com Law & Order Special Victims Unit, que terminou sua 20ª temporada.
Sim.
Mais um episódio e passou a série original, e vai ser a série live action mais longeva da história americana. E nesse final de temporada, além dos casos normais, ainda tem o Rob Miller, que era um grande advogado e tudo mais, e muito poderoso, tanto que ele começa a ameaçar a Olivia Benson e a equipe dela, né?
Sim.
Então, fazia tempo que não aparecia um nêmesis deste tamanho. O final da outra temporada de SVU foi a moça fazendo refém, provando que tinha sido traficada e estuprada.
Sim.
Foi interessante, mas essa temporada eu acho que foi um pouco melhor. Deu um pouco mais de gás. E o Peter Stone vai sair da série.
Inclusive esse episódio marcou a saída dele, né? Porque pra botar o cara na cadeia, ele, vamos dizer assim, ele teve que ir além da lei, né?
Menino novinho, não tá com nada.
Você lembra o que ele fez, não?
Eu não lembro exatamente o que ele fez.
Não. Bom, o que ele fez é o seguinte, ninguém queria depor contra o cara, nem as vítimas. E aí, uma vítima se propôs a depor. E aí, a defesa do cara foi contra. Né? Eles podiam vetar e eles vetaram. Aí ele fez um esquema que era, né, envolvendo algumas pessoas lá que a equipe da Olivia conhecia. E fez mais ou menos assim. Um cara entra num lugar, num restaurante onde tá o sujeito, pega não sei o quê. A outra menina foi, que aí sim, uma das vítimas, vai e faz um depósito numa conta em nome do cara.
Ai, é verdade.
Aí o Stone vem com essa história de que foi feito um depósito na conta do cara. Aí o que a defesa faz? Pega a testemunha que eles tinham vetado e colocam ela como defesa. Porque eles sabiam que tinha sido ela, porque ela foi filmada. Só que o Stone queria era ela no banco das testemunhas. Não importava a situação, se era acusação ou defesa. O importante é ela estar no banco das testemunhas. Então a menina sabia, a equipe inteira sabia. Só a Olivia que não.
A Olivia não podia saber.
E aí acabou que o cara foi preso, só que, tipo assim, ele foi preso, acusado e tal, só que por uma acusação falsa.
Aqui no Brasil todo mundo tinha virado ministro.
Não é bem assim, não. Vamos colocar assim, se for mal comparando, é a prisão do Lula, sabe? Tipo, você sabe que ele é culpado de trocentas coisas, mas você não tem como provar aquelas trocentas coisas. Você pega uma coisa que ele pode ou não ter feito e prende ele por isso. O que o Stone fez foi isso.
Sim, e é exatamente o que na atual situação foi o que o Moro fez e ele virou ministro. É exatamente o que eu tô falando.
Ah, não, mas...
Mas eu não precisava explicar a piada.
Não, é porque você, do jeito que você falou, eu pensei assim, juiz, mas é que o Stone, ele é advogado mesmo, não era juiz, era o caso. Então, e aí ele mesmo chega pra Olivia e fala, nós prendemos ele baseado nisso, mas nós fizemos isso. Ah, você tá louco? Só que quando eu fiz isso, eu pulei o corguinho e eu entendo que eu não posso continuar trabalhando, fazendo esse trabalho, sendo que eu fui contra aquilo, né, pelo qual eu trabalho, aquilo que eu respeito. Mas aí foi por um bem maior. Mas ainda bem que o cara também era um... Não gostei do personagem, não.
Na verdade, a gente perdeu o Barba, né?
Sim.
A penteada dele, eu preferia o Barba.
Sim, eu também preferia ele. É que o Barba e a Olivia, a equipe inteira, eles tinham uma certa cumplicidade. Ele fazia as coisas certinho e falava assim: olha, vou fazer tal coisa, mas eu preciso que vocês me tragam isso. Então, no final, né, eles trabalhavam direitinho. Já esse cara, ele sempre partia do princípio de que a Olivia estava errada.
É.
Não, você não pode acusar o cara de dizer: meu, tô nisso aqui há 300 anos, cara. Você não tinha nascido, eu já tava nessa série. E eu sei que o cara, não, você não pode acusar assim, não, eu não vou aceitar. E mais de uma vez deu merda por causa disso, por ele não ter indiciado o cara e o cara ter voltado e feito merda. E depois que o cara fez merda, ele: você tinha razão.
Mas de certa forma isso acontece, porque a gente acompanha essa série há 20 anos, né? E a gente sabe que, no final das contas, o pessoal da equipe sempre trabalhou muito bem junto, né? Chega um cara que já parte do princípio que ele tá trabalhando sozinho, aí não tem como não dar certo, né?
Então, esse que era o problema dele.
The Walking Dead, a nona temporada, teve vários desafios, porque teve que tirar o Rick com 4 episódios de temporada, sendo que a temporada começa com um salto no tempo, decidiu fazer outro salto no tempo para colocar os sussurradores. O penúltimo episódio, que é sensacional porque tem as cabeças nas estacas, para quem não sabe, a líder dos sussurradores, ela sequestra, mata e coloca as cabeças em estacas como uma demonstração de força. Nos quadrinhos, são 10 personagens, a maioria deles são personagens que tinham sido introduzidos há poucas edições e não faziam tanta diferença, né? Agora, na série, a temporada toda foi trabalhando alguns desses personagens, então quando eles morrem, você sente a diferença. E brincaram com uma das personagens que morre nos quadrinhos, mas na série continuou viva. Aliás, os quadrinhos acabaram recentemente. E aí você fala: poxa, que legal, agora vai! Temporada toda boa! Né? 16 episódios, 15 episódios bons, você se empolga, né? Você fala assim: acho que agora eu posso me empolgar. Aí o último episódio é durante o inverno, neva, e você mal vê os sussurradores. Então ele literalmente serviu pra esfriar o clima.
Pera, eles finalmente fizeram um episódio que se passa no inverno?
Sim.
Porque antes não existia inverno na série, né?
Sim, e os zumbis congelam, pois
é. Eu imaginei isso, que os zumbis congelassem e que, vindo o primeiro inverno, acabariam os zumbis.
É, agora teve o primeiro inverno. Por falar em inverno, vamos falar de Monstro do Pântano?
Vamos falar de Monstro do Pântano. Meu, a série, ela não foi fiel aos quadrinhos, mas os personagens estavam lá, né, alguns substitutos, né? Por exemplo, o Vingador Fantasma substituindo Constantine no trabalho de ser o mentor, né, quanto aos poderes do Monstro do Pântano.
Cara, bom, eles incluíram até o Homem Florônico na história, apesar de eu não ter visto ainda a série, mas eu vi lá o personagem, cara. Como
é que... O Florônico, meu, o Demônio Azul, que se transforma num demônio no final da série. Porque tinha uma coisa que o personagem dele, é o Danny Cassidy, ele tá preso na cidade e ele não consegue sair. Uma vez que ele tenta sair, ele, quando chega no limite da cidade, ele começa a pegar fogo. Inclusive, ele é hospitalizado por conta disso. E aí, no final, quando ele aceita, que ele fez uma espécie de pacto, né, que foi com o próprio Vingador Fantasma, e aí ele se torna o Demônio Azul e entende, entre aspas, qual é a missão dele, aí ele consegue sair da cidade. E o final do personagem é esse, saindo da cidade. O Alec Holland, em vez de ser simplesmente um cara que estava fazendo uma pesquisa com uma fórmula para nascer planta em qualquer lugar, inclusive no deserto, ao invés disso, ele está estudando mutações no pântano. E sendo que essas mutações estão sendo causadas meio que pelo empresário, que eu esqueci o nome agora, mas que é o empresário que nos quadrinhos é o cara que contrata o Florônico para fazer aquele arco Lição de Anatomia, que inclusive é o título do nono episódio. Teve 10 episódios só a série. Bom, o Alec é transformado, né, no monstro. Meu, tudo que a gente conhece de, sei lá, de 30 anos do Monstro do Pântano foi resumido nesses 10 episódios, sabe? Ele é transformado no Monstro do Pântano, né, ao invés de ser uma explosão, é uma emboscada, também por parte do empresário, porque ele está indo, ele está chegando perto demais da verdade.
Ele é comunista.
A Abby Arcane, em vez de ser a sobrinha de um de um mago maluco. Ela é do CDC, né? E ela vai para a cidade quando as pessoas começam acometidas de uma espécie de doença que faz. Basicamente faz o pântano crescer dentro das pessoas. E aí as pessoas estão morrendo disso. E né, justamente quando ela encontra o Alex, os dois se conhecem e tal, e depois ele vira um monstro e tal. O resto, né? As histórias são bem parecidas com os quadrinhos. Até o final em que ele é realmente capturado, fazem a autópsia nele, né? O Florônico descobrindo que ele. Não é, né, o Alec Rowlands. E aí, imediatamente, ele volta no pântano e encontra, né, o corpo do verdadeiro Alec. Assim, o Florônico usa, né, o que ele tirou do monstro do pântano, porque a mulher dele tem Alzheimer, e ele fala assim, ah, como ele consegue se recompor, né? Ah, então talvez isso sirva também pra recompor minha esposa e tal. Nisso, ela tinha tomado uma overdose de remédio, então ela tava catatônica. E aí ele vai e cozinha parte do monstro, né? Do monstro do pântano. E antes de dar pra mulher, ele fala assim, não, eu não vou dar um negócio pra você sem ter experimentado antes, né? Sem usar uma cobaia. E aí ele se usa como cobaia. Aí a última cena dele é ele se contorcendo no chão e, né? Se a série fosse continuar, ele se tornaria o Florônico, né? O Jason Woodrow. E, infelizmente, né, a série foi cancelada, apesar de ser boa. Tava bem dinâmica. Dinâmica, sim, naquelas, né?
Mas foi confirmada. Ah, não, ela foi confirmada, foi cancelada já no segundo episódio, né?
Foi. Então, segundo
consta. A que ainda está a ser definida é o Doom Patrol.
Não, ele foi renovado também.
Ah, já confirmou a renovação?
E agora ele vai estar no DC Universe e no HBO Max.
Então, disseram que o que. Segundo consta, né, pelo que eu dei uma apurada, falaram que foi o seguinte. Eles começaram a gravar na Carolina do Norte, aí fizeram um acordo com a cidade, e era mais ou menos assim, o custo da série seria X, que seria 80 milhões, custo total da série, e eles receberiam de volta 40 milhões na forma de incentivos fiscais. Então, certo, tipo, metade da cidade. Metade da cidade, metade do estúdio. E aí, quando veio o retorno, falaram, ai não, é que a gente errou as contas aqui, e entregaram 14 milhões. Então, o que aconteceria? Se eles fossem fazer uma segunda temporada, a segunda temporada já entraria com prejuízo. Ela já começaria com prejuízo, começaria no vermelho. Aí eles optaram por simplesmente encerrar a série.
Porque ninguém quer ficar no vermelho, porque vermelho é cor de incomoda.
Já entendi.
E Patrulha do Destino?
Muito louco. Alguém mais assistiu Além de Mim, não?
Eu queria.
Meu, Patrulha do Destino. Patrulha do Destino, essa sim. Eu não vou dizer que tá fiel aos quadrinhos, mas pegou ali a parte do Grant Morrison e olharam. Onde todo mundo olha e fala assim, esse cara é maluco, não dá pra colocar isso.
Eu tava vendo só os comentários assim que tem assistido e compartilhando no Twitter, né? Cara, que loucura, cara, uma loucura. Tem o Flex Mentalo, tem a rua lá, qual é o nome da rua? Johnny?
Danny
a rua?
Danny a rua. Cara, o Flex Mentalo tem uma cena em que a pergunta é onde está Mr. Nobody? Mr. Nobody está no espaço branco. Ele sempre aparece num lugar que é todo branco. E o Flex Mentalo pega uma revistinha e explica que o espaço branco é o espaço que fica entre um quadrinho e outro. E é lá que o Mr. Nobody está escondido.
A sangria.
Não é a sangria, é o espaço branco.
Então, o termo técnico é sangria.
Ah, eles.
A sangria, né?
Desde que foi comprado, mudou de nome. Antes ele era outra coisa, hoje é a sangria, dentro da DC.
Ah, tá.
O termo técnico em um gibi, espaço branco entre os quadros, é sangria.
Ah, tá, entendi.
Foi daí que foi tirado o conceito. É o termo técnico. Essa canaleta branca entre os quadros, que o teu cérebro completa o que a ação tá rolando, o que tá acontecendo. O termo técnico dessa canaleta é sangria.
Eu achava que sangria era só a parte pra fora da impressão de uma página de editorial, né? Quando você tá editorando, você tá trabalhando numa área maior do que o que vai efetivamente ser cortado pro final, né? E aí é por isso que é chamado a sangria, porque ela sobra.
Passou a ser chamado assim também por conveniência.
Eu desconhecia isso, eu só li quadrinhos e sei que a sangria é um pedaço do universo DC, onde fica entre os universos e é o motivo do céu ficar vermelho em toda a crise. Não sabia nada disso.
Pegaram a ideia daí.
Essa eu não sabia.
O Warren Ellis pegou a ideia da canaleta.
Bom, e aí a cena em que eles, inclusive, estão na Danny, né? Na rua. Na Danny, não, em Danny, né? que Danny não tem gênero. É, eles estão em Danny, e aí ele explica, não, ele está, né, no espaço branco e tal, beleza, e ele vai flexionar o músculo dele, né, o músculo específico, para levar todo mundo para o espaço branco. E aí ele flexiona o músculo errado, e todo mundo que tá na cidade, mais a Patrulha do Destino, todo mundo tem um orgasmo ao mesmo tempo.
Até o Danny.
É. Não, até o homem robô.
Não, mas aí ele fingiu.
É, ele fingiu. Que a Jane vira pra ele, pera um pouquinho, por que você tá fazendo tudo aquilo, né? Ele, ué, todo mundo teve orgasmo, eu também, ó. Mas você não sente nada, ele, cara, eu queria fazer parte do grupo, não posso. Então assim, meu, como eu falei, né, onde o pessoal olhou e falou, meu, não dá pra fazer isso, o pessoal meio que ignorou quem ignora e falou, não, bota todo mundo aí. Então, assim, lógico, é tudo uma loucura, mas ficou bacana a participação do Cyborg, que eu mesmo torci o nariz quando fiquei sabendo que ele ia estar na série. É, não atrapalha, sabe?
Até porque eu nunca soube de qualquer vínculo dele com a Patrulha. Então eu achei até estranho esse anúncio.
Nos quadrinhos o vínculo que existe é do Mutano, né? Que o Mutano
e mesmo do Mutano é muito pouquinho, ele ficou muito pouco na Patrulha.
Bom, eu quando comecei a ler quadrinhos lá longe, comecei a ler com pelos Novos Titãs, né? Então o que eu soube da Patrulha, do Destino, foi num flashback que tem numa história dos Titãs em que eles participam, né? O que a Patrulha do Destino faz parte. E aí o Mutano conta a história da Patrulha, a história trágica, porque no final eles se sacrificaram, né? Só sobrou o Cliff.
Então, peraí, você está dizendo que a Patrulha do Destino é a tropa alfa do Mutano?
É.
Aguardo a série da tropa alfa, aliás. Obrigado pela atenção. E Titãs, hein? Titãs é aquela delícia, estupro, tiro na cabeça, muito sangue, tripa,
cara ralada do vidro.
Um Robin que acha que o Batman é muito violento, mas ele mesmo cometeu pelo menos uns dois assassinatos e o Batman nenhum, né?
Aquela coisa. Que o Batman é Sor Jorah, né?
É, uma coisa
ainda não.
Super agressiva.
Ainda não, na próxima temporada.
Cara, Titãs, pra ser ruim assumidamente, vai melhorar um pouquinho, cara. Ela é esquecível. É isso, esquecível.
Eu acho assim, enquanto série, é razoável. O problema é que é uma série dos Titãs. Aí ficou ruim.
É. Nossa. Acontece umas coisas que não tem a menor lógica. Tudo bem, tem umas coisas legais, tipo, botar a família nuclear. É legal botar a família nuclear, entendeu? Tipo, tem um outro momento dentro da série que são bacanas, sei lá. Né? Mas o próprio episódio com a Patrulha do Destino é bem legal. Embora me pareça que ele se passa depois de toda a série da Patrulha do Destino, pelo que vocês me falaram.
Não. Na verdade, é meio assim. Os personagens da Patrulha do Destino estão lá, mas eles não são os personagens, não é a Patrulha do Destino que aparece na série dela.
Pois é, sabe? Mas se o episódio é legal, pra ser justo, o episódio é legal, esse episódio. Mas assim, tirando essas coisas que são pontualmente legais, o todo da série é muito fraco. É uma história sem pé nem cabeça, que parece ser uma história focada no Robin, mas não era pra ser, era pra ser sobre a Ravena. E tem um monte de gente falando de coisa que, se você deu os quadrinhos, você sabe muito rápido o que tá acontecendo, mas se você não leu, não vão te explicar e você não vai entender nada até quase o final dela. Se é que você vai entender alguma coisa quando chegar no final. Pra quem já tá acostumado com qualquer outra coisa dos Titãs, não é aquela pegada. Como eu falei, tem um Robin ultra violento que reclama que o Batman tornou ele um homem violento e psicótico, mas as poucas momentos que você tem alguma alusão ao Batman, ele não é nem tão violento nem tão psicótico assim. Então, tipo, não faz sentido, entendeu? Além de coisas, tipo, se você tá acostumado a pensar nesse personagem de algum jeito, porque você viu os desenhos, meu, não encaixa nada. Assim, não tô falando de você ler quadrinhos, falando de você só ver os desenhos. Não encaixa nada. É, tipo assim, é um bando de maluco, ponto. Sabe? E nem o desenho que assumidamente os caras são doidos desse jeito.
É, por isso que o trailer da segunda temporada já traz um monte de coisa, nova equipe, né, já tem até uma piada lá de, somos agora, né, não somos os Titãs, né, somos Titãs 2.0, pra não dizer que somos novos Titãs.
Exato. Bom, aliás, eu fiquei sabendo que teve anúncio do Aqualad nessa temporada nova, e é a primeira vez que as pessoas reclamaram porque não era um negro. Falaram que vai ter o Tempest na série e não o Aqualad que o pessoal gostava, que era do Justiça Jovem.
Então não é a primeira, é a segunda, porque já reclamaram quando foi o Hal Jordan no filme do Lanterna.
Pô, verdade. Mas esqueci tudo do filme do Lanterna. Tem a segunda vez que acontece.
Isso existiu?
Sim. E a reclamação também.
Mas enfim, eu vou assistir porque eu sou uma putinha vendida dos Titãs. Mas sinceramente, se eu sou um verme, eu assumo isso. Mas também o primeiro gibi que eu li na minha vida foi Titãs, então tudo bem, né? Eu tenho culpa no cartório pra espiar. Mas assim, eu não recomendo, eu acho que podia ter sido muito melhor. Eu acho que esse negócio de DC super sombria não cola. E eu vou falar, eu tô com medo sério de a próxima temporada ser focada tanto no Batman, que vai virar uma série do Batman. Eu tô com medo disso acontecer.
Isso aguardemos. Eu ouvi o primeiro... 5 episódios e achei ok. Eu gostei, por exemplo, da Rapini Columba. Tanto que eles agora vão voltar como integrantes dos Titãs na segunda temporada, né? Pelo que eu entendi no trailer, né? Eu quero terminar essa temporada mesmo pra poder ficar preparado pra segunda, porque vai ter até o Super Clone.
Sim. A cena pós-crédito. A última cena é você vê lá Cadmus. E aí você vê um braço que tem uma tatuagem do símbolo do Superman.
Que, ao que tudo indica, seria o Superboy dos 952, mas, né? O que é estranho, porque o Superboy nunca foi membro dos Titãs desta formação. Ele foi membro dos Titãs lá após Jeff Jones, 2005, caralhado.
Mas desencana. Desencana. Nos Titãs devia ter o Cyborg, não tem?
Eu desisti, cara. Eu já desisti. Eu só vou ver porque eu sou um verme mesmo. Eu já desisti.
Então, o Marcio, você tava falando de Rapini Columba? Então, teve muita gente... que achou que os episódios, vamos dizer, que não eram centrados nos Titãs... As participações especiais estavam mais bem...
São os episódios pares, né? Ele reparou que é um episódio de História Titãs, a participação, Rapini Columba no segundo. A História Titãs, aí no quarto, Patrulha do Destino. Aí é Titãs, aí no sexto é a Dona Troy.
Então, eu reparei nisso. Então, mas esses episódios eram os que estavam mais bem... bem montados, mas mais coerentes, pelo menos.
É que eles estavam fechados, né? Eles não estavam enrolados. Ele estava explicando alguma coisa e era pontual para falar sobre aquilo, né? Então ele apresentava todo o conceito, o método, e ele encerrava. Tanto que o motivo da patrulha tá diferente no episódio dela e no episódio da série, é que na série dela tem que ter os conflitos, tem que ter a resolução, tem que ter todo o dia-a-dia da patrulha, inclusive personagens que não se dão, que não se explicam. Quando você faz um resumo do estudo, você não vai ter todas as brigas internas e tensões de uma série dentro de um episódio com participação especial, né?
Não, vai aparecer ele só pra proposta do roteiro. Que nem quando os X-Men do desenho animado participaram do desenho animado do Homem-Aranha. Né?
Lobão.
Participaram lá, Tempestade, Lobão. E a Zombie, hein? A Zombie
terminou.
Não foi cancelada, ela foi encerrada.
Sim.
Foi dignamente?
Foi. Eu acho que foi um final assim... Como é que faltou algumas coisas? Foi um final até meio corrido.
O Edson. O final foi com ponto final ou três pontinhos?
Foi com ponto final.
Então ok.
Então...
É pra alegria dos quatro que estão dando tanto tempo, né?
Não, tinha mais gente. Bom, a Zombie... Bom, nas últimas temporadas, qual que era a situação? Tinha aquela empresa de segurança, né? Que é a Fillmore Graves... E eles tinham... Bom, todos os componentes eram zumbis. A princípio, só um era zumbi, né? Que é o Major. Que era o ex-noivo da Liv. E, a princípio, ele era um zumbi. Aí tem uma hora que ele toma um tiro e ele sobrevive. A pessoa, pô, não sei o quê, tiro. Pô, caramba, não, eu sou zumbi. Aí os caras, pô, legal, e se todo mundo fosse zumbi? Então, essa empresa né, se torna uma empresa de segurança em que todos são zumbis. Aí, quando o fator zumbi... foi descoberto e tal, né? E virou toda aquela. O pessoal começou a ficar com medo, e mais da Fillmore Graves mesmo. O que os caras. Não todos, mas o que os cabeças resolveram fazer? Eles sabotaram um lote de vacinas contra a gripe e infectaram esse lote de vacinas. Então, eram cerca de 10 mil pessoas foram vacinadas antes que conseguissem avisar, a Liv e companhia conseguissem avisar que o lote estava contaminado. Então 10 mil pessoas foram transformadas em zumbis. Aí a cidade foi cercada, foi sitiada. A Fillmore Graves virou a força policial da cidade. A amiga da Liv virou a prefeita interina, que o prefeito anterior desapareceu, na verdade foi morto, né? E aí eles ficavam o tempo todo sob uma ameaça de a qualquer momento o Pentágono vai jogar um míssil nuclear em cima de Seattle.
Edson, eu não assisto essa série, mas só explica um detalhe aí pra eu tentar entender melhor o posicionamento. É, esses zumbis dessa série, eles são aqueles zumbis descerebrados, que querem comer miolos ou carne humana? Ou são todos como a protagonista, assim, são conscientes?
Todos são como ela, e aquela situação de que se comer o cérebro de uma pessoa, enquanto o cérebro estiver no sistema, né, enquanto não terminar de digerir, ela fica com parte das memórias, né, aqueles flashes, e a personalidade da pessoa. A Fillmore Graves resolve isso fazendo tipo um sachê de cérebro, que tem algumas outras coisas, que ainda é como se fosse um nugget de cérebro, né? Só aquela pasta, e ele não dá esses efeitos colaterais, vamos dizer assim. Então ali vem o esquema de ajudar a desvendar os crimes, né? Enquanto tem todo um universo girando em torno dela. Bom, o Ravi, né, ele já tinha descoberto uma cura, já algumas temporadas atrás. Só que para ele conseguir sintetizar a cura de vez, ele precisava da dose específica, não a dose, mas do lote específico da droga que causou o primeiro surto zumbi, que era o Topium, né? Ele precisava daquele lote específico. E aí eles foram descobrir qual era o lote específico nessa temporada, quando descobrem que o cara que criou a droga é o pai da Liv, que ela não conhecia.
É claro, né? Sempre tem ideia.
Não tem como não ser, né? Sempre tem que o pai, ou não sei o quê, é o cara responsável por trás de tudo.
Sua mãe é uma espia russa.
É, coisa assim.
Ah, e o detalhe é que o Márcio falou da questão dos zumbis. Aí é o seguinte, né? Os zumbis agem normalmente enquanto estão alimentados. Só que se eles não forem alimentados com cérebro, eles vão regredindo até o ponto em que eles viram o que o pessoal chama de zumbi Romero, que aí sim, descerebrados e comedores de miolos. Só que se eles se regredirem a esse ponto, eles não voltam à condição de zumbis que podem conviver com a sociedade, entendeu? Eles têm que ser mortos. Então, o pai da Liv, entre outras coisas, está mantendo um lote de zumbis Romero, porque ele vai... Né, tem dois grupos, um é o dele, né, que quer a supremacia zumbi, e tem do outro lado um grupo que quer a supremacia humana. É, um lado fica batalhando com o outro. Bom, mas, no final... Amigo,
depois você inventou um miojo de cérebro, cara, que é só botar um sachê pra pessoa e já resolve. Essa briga não tem muito sentido.
Não, mas o que os caras querem fazer é o seguinte, pegar um lote de zumbis, deixar eles no estado Romero e simplesmente soltar. Porque aí o número de vítimas humanas, se o humano for arranhado, ele já se transforma num zumbi, entendeu? Então, quem, tipo assim, o pessoal tá fazendo uma manifestação anti-zumbi. Beleza, larga um zumbi Romero ali, entendeu? Tanto que a mulher lá, que é a líder do grupo, né, do grupo anti-zumbi, acontece que aí, tipo assim, ela é toda aquela... seria aquela coisa do supremacia branca, né? Só que é a supremacia humana. E aí o filho dela também tem os mesmos, né, a mesma ideia da mãe, né? Radical pra caramba. O que o cara da Fillmore Graves faz? Arranha o moleque. E fala, você não gosta de zumbi, não é? É, você vai fazer o quê? Vai me prender? Ele não. Ele vai, arranha o moleque e fala, pronto, bem-vindo ao grupo. Aí quem, né, evidentemente, quem rejeita o moleque é a mãe. Agora ele não é mais humano. Então, aí o Ravi, eles têm que conseguir um jeito de provar que a cura existe, e aí eles conseguem isso. Eles falam assim, que o Major, ele vai se aplicar a cura em ao vivo na TV, né, em rede aberta. E aí o pessoal da Fillmore Graves, que essa altura já estão do mal, estão no estúdio. Aí ele fala na frente das câmeras assim, ó, eu vou me aplicar a cura e você pode atirar em mim, né, em qualquer lugar, menos na cabeça. E aí vão saber que eu morri como humano, vão saber que a cura existe. Aí ele se aplica, só que quando o cara vai atirar nele, o Ravi vem por trás e aplica uma injeção no cara. Porque ele falou assim, não, eu só tinha preparado uma seringa. E a seringa que ele deu pro Major não era a cura. Era um, tipo assim, um plano dentro do plano. Aí ele aplica a injeção no chefe da Fillmore Graves e o Major atira no cara. E o cara morre. Aí ele fala, viu?
Jesus do céu, mas só em televisão?
E aí... Não, aí a Liv vai buscar o resto do lote de vacinas. Não, vacinas. O lote de. Vacinas mesmo, né? Anti-zumbi, lote de cura, no necrotério, quando um pessoal lá sabota. Os caras largam zumbis com bombas para explodir a delegacia. E aí tem uma explosão. A Liv tá lá embaixo, tem uma explosão. E aí aparece assim, 10 anos depois. Aí mostra o Ravi, mostra a amiga da Liv, né? A Peyton. E aí o pessoal falou assim, 10 anos depois, o que aconteceu, né? E falou assim, a cura foi mostrada em rede aberta, aí quem quis se curar foi, recebeu a cura normalmente. Falou, mesmo assim, teve gente que preferiu continuar como zumbi e por conta disso eles foram para uma ilha, então essa ilha agora é um paraíso para zumbis e tal, não sei o quê. E aí estão dando uma entrevista, né, tipo em realidade virtual. E aí o cara que tá entrevistando pergunta, ah, mas e a Olivia, né, aquela chamada de a renegada e tal, né, e fala assim, ah, não sabemos. Ah, não sabe? Falou, não, ela desapareceu na explosão da delegacia de polícia. E aí eles contam lá mais ou menos a história e tal, não sei o quê. Aí depois, quando acaba a entrevista na realidade virtual, né, os personagens continuam lá, o entrevistador sai, e aí aparece a Liv. E aí ela pergunta, e aí, como é que foi, né? Falou, ah, o mesmo de sempre, eles perguntam sobre você, a gente fala que não sabe, que você nunca foi encontrada e tal, e não sei o quê. E aí mostra que ela continuou como zumbi e o Major também. E eles meio que são administradores nessa ilha. Porque o que acontece? Quando chama ela de renegada, o que, que ela estava fazendo? É, digamos assim, uma pessoa que tem uma doença incurável, né? Tipo assim, para ela, era um zumbi, seria uma boa. Então essas pessoas que estão, né, estão no bico do corvo, eles vão para essa ilha e são recebidos, né, como irmãos, né? São devidamente arranhados e fazem parte da comunidade zumbi. Melhor ser zumbi do que morrer.
Essa informação não confere, porque você já morreu, você virou um zumbi, mas ok, né?
Na série... Não, na série... Não, veja bem, não é que você já morreu se você virou zumbi. Dentro da série, o conceito de zumbi é diferente. Então a pessoa não está morta. Ela estaria morta quando ela chegar no nível Romero. Mas enquanto alimentada, ela está num estado entre a vida e a morte. Mas ela não está morta.
Ok, mas que bom que terminou bem e foi legal a série. É o que importa, não
é
isso?
É, deu um final decente para ela. Bem corridinho, mas tá lá.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.